programa Sua Saúde.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora o programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. E essa é a nossa primeira edição do ano, né? A primeira agora de 2021. E nós estamos abrindo aqui a edição com chave de ouro, né, gente? Vamos combinar. Pois nós estamos recebendo aqui os nossos queridos professores dos cursos da área de saúde da Uninter, Benício Ferreira. A Nathalie, ela já vai entrar aqui daqui a pouquinho com a gente, tá bom? Mas já falando que ela vai estar aqui, a Nathalie Gimenez e a Ivana Bussato. Tudo bem, professores?
Tudo bem.
Tudo bem. Tudo ótimo. E estamos aqui, né, Bárbara e professor Benício? E, assim, não é coincidência, há um ano atrás, um dos primeiros programas do nosso, do programa Sua Saúde, foi falando do que é, não estávamos ainda em pandemia, mas estávamos falando do que era o coronavírus, o que era essa doença e quais eram as perspectivas futuras. E nós, como somos, né, professores que acreditamos na ciência, acreditamos, nós nem prevíamos que a situação seria tão difícil para a humanidade como foi. Então, eu relembrando algumas anotações e relembrando algumas questões que nós estudávamos no começo, as primeiras lives que nós fizemos, né, professor Benício, nós não imaginávamos que a situação da Covid-19 chegaria a tal dimensão que tomou dessa situação mundial. E hoje nós estamos aqui. Eu acho que a gente está há um ano. Estamos muito felizes com a questão de que nós hoje temos possibilidade de conter a pandemia. Mas e daí, professor Benício? Como que será essa questão? Qual é a... Vamos fazer agora as nossas discussões filosóficas e epidemiológicas aqui com os nossos ouvintes.
Eu sempre começo o programa... Oi, Bárbara, tudo bom, professor Ivana?
Oi.
Eu sempre começo o programa muito animado, não sei se vocês notaram, mas eu estou assim meio down, meio cansado. Mas é um cansado feliz, eu vou explicar por quê. Como a professora Ivana bem falou, há um ano atrás nós estávamos discutindo, baseado em ciência e baseado também na nossa formação acadêmico-científica na área de saúde, de acordo com as informações que nós tínhamos na época. Hoje em dia as pessoas ficam cobrando, falando muita bobagem em ambiente virtual, e aí a nossa função aqui é chegar e transmitir o que realmente é real e de forma responsável mostrar o que realmente vai acontecer baseado nas informações atuais. Então, muita coisa aconteceu. E no prazo de um ano, nós aprendemos a lidar com esse vírus, nós aprendemos sobre o vírus, nós aprendemos sobre a fisiopatologia da doença. Muita coisa aumentou em termos de informação e mudou. Então... eu lembro que há um ano atrás, eu, a professora Ivana e o professor Alessandro Castanha, nós estávamos discutindo e a nossa fonte era justamente a ciência. Aí eu começo até a discussão aqui, falando sobre as perspectivas para 2021, diferente do que nós fizemos ano passado, que nós estávamos diante de uma nova doença e etc. Mas para esse ano de 2021, a primeira coisa é que nós estamos diante do fim dessa pandemia. Quando? Calma, não dá para responder baseado em uma data específica, mas o fim é real. Então, a primeira coisa que eu venho trazer aqui para vocês é fiquem tranquilos e mantenham a paciência, continuem confiando na ciência, diferente do que muitos falam por aí, que depois a gente começa a conversar sobre isso, mas é que nós teremos um fim. Eu não sei se a professora Ivana lembra, mas um dos comentários, nós estamos nos aproximando do Carnaval de 2021, um dos comentários que inclusive eu fiz, baseado nas informações que nós tínhamos à época, era: esse ano nós teremos Carnaval. Aí eu falei para a professora: professora, esse ano nós teremos Carnaval?
Não.
E isso é muito bom.
Teremos a data, né? Mas a festa não. Ainda, né?
Muito bom.
Vamos esperar mais um pouquinho.
E então, aqui colocamos para os nossos ouvintes que não tenha um carnaval, né? Eu exatamente. Acho que nós temos várias datas ao longo do ano. Teremos condições mais propícias de nos alegrarmos, de fazermos outras comemorações de carnaval, mas ainda em fevereiro de 2021, não temos condições de fazer esse tipo de comemoração, que é tão saudável, tão feliz, tão, tão boa, de uma aglomeração gostosa, mas este ano...
Vacina, professora, eu quero carnaval, eu estou aqui fingindo leigo, né?
É.
Mas tem vacina, e aí?
Mas então, eu acho que a vacina, uma das coisas mais importantes que ela vai trazer de início é o que já está acontecendo no mundo, com as notícias, por exemplo, de Israel, da diminuição de 60% dos internamentos. E isso, gente, já vai trazer alívio para os sistemas de saúde. Este alívio para os sistemas de saúde farão com que novas adequações nessas questões do distanciamento social deverão ser normatizadas, como, por exemplo, a volta às aulas e outras questões que são, de imediato, mais importantes do que festejarmos o carnaval. Né? Então, nós temos medidas sanitárias de consenso com o avanço da vacina, mas nós temos uma lentidão, não é uma lentidão no Brasil nós temos problemas estruturais maiores em relação à questão do acesso e da vacinação, porém, esse problema é um problema mundial, que todos nós sabíamos, ou vocês acham que para produzir vacina, para distribuir vacina, para aplicar vacina, é só um pirim-pim-pim e todo mundo está vacinado. Envolve infraestrutura, envolve tecnologia, envolve logística, envolve ciência, envolve uma série de fatores que fazem com que nós teremos nós passaremos o ano de 2021 e provavelmente avançaremos para o ano de 2022 vacinando as pessoas, né? Não conseguiremos alcançar os limites necessários para que nós possamos achar que estamos todos seguros. E até porque ainda estamos percebendo de como serão essa imunidade, por quanto tempo, e aí também temos essas novas variantes, e uma hora fala variante, outra hora fala, como é que é, professor Benício, que é doutor nisso?
Não, com relação, bem colocado, professora, depois a gente conversa mais em detalhe sobre isso, mas o certo é variante, porque a quantidade de mutação não faz com que ele se torne uma nova definição de uma nova cepa.
Isso, deixa isso claro para as pessoas, né, entenderem. Mas e daí, professora Nathalie, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Sua Saúde.
Tudo bom, um beijo para todo mundo, desculpa aí o atraso, problemas técnicos, né, mas consegui estar aqui. Saudades da Bárbara, né, saudade de estar aqui, beijo para todo mundo. Falando de um assunto tão importante, tão atual, né, a gente vê muitas pessoas achando que vai acabar daqui 15 dias, vai acabar mês que vem, e não, na verdade, o que o Benício colocou muito bem é o início do fim. Mas a gente está no início, tem que ter paciência, calma, né? Esse ano, esqueçam, esqueçam o carnaval, vamos aguentar firme, tá, né? Logo, logo a gente vai poder ir aglomerar.
Aproveitando que a Nathalie começou a falar, eu até chamo a professora Ivana, mas eu vou fazer uma pergunta para a Nathalie aqui, bem pertinente. Nós estamos falando sobre volta às aulas. E eu sei que tem um pequenininho que é fantástico, eu sou fã do filho da Nathalie. E tem a perna também que é...
O apelido dele é Thanos, para vocês terem uma ideia de tamanha energia que possui essa criança.
Uma curiosidade, você como mãe, o quão ansiosa você está pela volta às aulas e por quê? E aí depois eu jogo a bola para a professora Ivana e você vai entender por quê. Mas assim, esqueça você como biomédica, você como mãe, como é que está a tua ansiedade com relação à volta às aulas dos pequenos?
Então, gente, é uma coisa muito difícil para mim até separar a mãe da biomédica. Porque tem horas que a biomédica fala mais alto, tem horas que a mãe fala mais alto. Mas assim, falando da minha posição quanto mãe de dois filhos pequenos, e os dois sem aula desde março do ano passado. Então, o que que acontece? Para os pais que trabalham fora, né, tá ficando cada vez mais complicada a situação, porque a gente precisa do trabalho, né? A gente, além de satisfação e gostar do trabalho, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar as nossas famílias, as crianças precisam disso também. Então, eu digo assim, por mim, tem ficado muito complicada essa questão do trabalho dos pais. Por exemplo, meu marido estava home office, agora não está mais, está presencial. E eu até conversei com o Benício esses dias. Eu estou me vendo assim num malabarismo com as crianças e conciliar tudo. E também a questão das próprias crianças. Eu vejo assim, com os meus dois filhos, psicologicamente falando, sabe? Um aumento assim de agitação, ansiedade, tem horas que a gente nem sabe, né, o que está acontecendo. E eu digo pelo meu pequeno, até essa questão de estar em casa, por mais que a gente tente estimular e tudo mais, uma certa regressão de algumas coisas que já, né, já tinham sido atingidas. Então é algo muito complexo, assim. Eu vou falar, ser muito honesta. Eu, até ano passado, por conta da minha filha ser grupo de risco, eu estava assim muito numa posição de, mesmo que as aulas voltem, se for opcional, eles não vão voltar. Mas analisando a evolução, vendo, conversando com a escola, como é que eles vão se organizar, eu esse ano as crianças voltam, os dois, por N motivos, né? Por primeiro, porque eu confiei bastante na organização da escola; segundo, que a gente está vendo a evolução aí, a vacina chegando; terceiro, que a gente viu o número de casos em crianças. A minha filha é grupo de risco e tá bem, o meu filho também. Então é muito engraçado que, assim como o coronavírus, ele vai surpreendendo a gente todos os dias, o nosso comportamento também, frente a tudo isso, ele vai evoluindo com o passar dos dias. Então posso dizer por mim, assim, até no passado, o Benício e a Bárbara sabem, acho que eu falei aqui numa das rádios, que se as crianças fossem para voltar, fosse opcional, eles não voltavam. Mas hoje eu já mudei de ideia. Não só por conta do trabalho, por conta deles mesmo, sim, por conta da situação.
Ô, Bárbara, eu peço licença aqui que eu queria jogar agora uma pergunta para a professora Ivana. Professora Ivana, esse sentimento que a gente está tendo no momento de que usar máscara funciona, que a medida de distanciamento funciona, isso que a Nathalie está relatando é fruto da eficiência das medidas de contenção. Usar máscara. Gente, máscara funciona, tá? Eu tô dando uma indireta aqui para uma pessoa da família. Máscara funciona. Álcool gel.
A máscara
Na casa de família, não,
caseira.
Denise, não confunda. O programa é o Sua Saúde.
Então, máscara funciona, o álcool gel funciona, o distanciamento funciona, evitar aglomerações funciona. Então, professor Ivana, assim, existe essa necessidade agora de uma saúde mental. É o momento de nós termos mais paciência ou é o momento de, agora que nós sabemos que funciona, começar a liberar algumas atividades de acordo com a importância dela?
Posso emendar
Eu
mais uma
acho.
pergunta também para o professor Ivana, então? Dela já responde toda uma vez. Primeiro, dá boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui, está comentando no nosso vídeo. Por favor, participem, podem comentar aqui. A gente recebeu uma pergunta também muito pertinente, junto com o comentário do que a Nathalie falou da questão dos filhos voltarem para a escola, e a gente falando agora da vacina também. A Carly Martins, ela pergunta aqui: as crianças em idade escolar não deveriam ser vacinadas também com certa prioridade, pensando nisso, que todo mundo quer também que já voltem às aulas? E nisso também a gente sabe que parece que tem estudo ou algo assim que dizem, por favor, me corrija se eu estiver errada, que parece que menores de 18 anos não vão ser vacinados ainda, não tem pretensão de data ou algo assim, por causa de estudos. O que que a gente pode falar sobre isso também, então?
Eu vou começar, daí o professor Benício termina, tá? Primeiro, eu desde o segundo semestre do ano passado já venho discutindo que eu achava que as aulas poderiam retornar pelo menos de formas organizadas. Não é voltar, gente. Quando a gente fala voltar às aulas, fica achando que vai todo mundo, aí todo mundo se abraçar no recreio, que vai todo mundo se embolar, hein?
Só aproveitando, por exemplo, só para o pessoal ter uma ideia assim, como seria essa organização? Por que que eu mudei de ideia? A escola dos meus filhos vai vol diz, né? Pretendem voltar em fevereiro, uma semana sim, uma não, e meio período e vão dividir as turmas em metade da quantidade de alunos. Então, é isso que a prof está falando, não é que vai voltar todo mundo no recreio, vamos se abraçar, né? É algo bem organizado.
E as próprias crianças, gente, eu percebo em poucos momentos que eu saio de casa e que convejo crianças, eu tirei uma semana de férias, as crianças são bem mais organizadas e sensatas do ponto de vista de não tirar a máscara, de não botar a mão na máscara. É muito engraçado como as crianças percebem e se adaptam muito mais rapidamente do que os adultos. Então, eu acho que as escolas devem retornar às aulas, tá? Não vou falar volta às aulas, deve retornar às aulas presenciais de forma organizada, mudando, diminuindo o número de alunos, num dia vem um, cada escola vai organizar com a sua comunidade acadêmica, mas eu acho que nós estamos no momento que nós precisamos, pela questão educacional, a Unicef já vem há bastante tempo alertando da importância da volta às aulas, então eu acho que nós temos que lutar por isso enquanto profissionais de saúde, enquanto pais, né? Eu não tenho mais filhos na escola, mas acredito que seja super importante e como profissional de saúde acho que há maneiras, sim, seguras de que isso ocorra. Quanto à vacinação de crianças, eu vou começar a falar e já dizer que as crianças não serão vacinadas porque as vacinas não foram testadas em menores de 18 anos. Então, as pesquisas clínicas que sustentaram, que fizeram com que essas vacinas fossem aprovadas em várias agências nacionais, como nos Estados Unidos, como na União Europeia, como na nossa Anvisa, as vacinas não foram testadas em crianças menores de 18 anos. Temos uma notícia, que eu acho que o professor Benício pode falar, que a Pfizer, né, está fazendo um ensaio clínico randomizado agora com crianças de 12 a 17. É isso, professor Benício?
É, de 12 a 17 tem uma segunda faixa de 9 a 14. Mas é como a professora Ivana acabou de falar, está começando agora. E tem uma razão. Quando alguém perguntar, por que não fizeram isso antes? Porque as crianças não representavam um grupo de risco. Então, vamos focar em proteger quem realmente é prioridade. Quem é que é considerado prioridade? Quem foi considerado prioridade naquele primeiro momento? Quem tinha mais chances de evoluir para a versão grave da Covid-19 e morrer? Que não era o caso das crianças. Não é que criança não pega Covid. A imensa maioria das crianças que contraem o vírus, elas não evoluem para a Covid-19 de forma mais grave, atingindo de forma significativa os pulmões e tendo um quadro inflamatório com os seus agravantes. Então, eles não representam um grupo de pessoas, uma população que precise de uma imunização, um trabalho de imunização preventivo imediato. Quem é que precisava disso? Adultos e principalmente os idosos. Então, de forma ética, a professora Ivana é do Comitê de Ética. Quando o trabalho está sendo desenvolvido, nós temos que justificar o porquê do grupo. E não teria justificativa expor crianças naquele primeiro momento porque eles não representavam grupo de risco. Essa é a explicação técnica.
Até porque, né, professor Benício, os primeiros ensaios clínicos, para você ter a produção de uma vacina, ela tem que mostrar segurança. Uhum. Agora, todas essas vacinas, pelo menos essas vacinas que já têm alguma aprovação em alguma agência nacional, seja, como eu falei, americana, da Anvisa, da União Europeia, todas elas já comprovaram segurança. Quer dizer, não mata, ninguém vira jacaré, ninguém vai mudar DNA, ninguém vai... Não, tem segurança.
Não tem chip dentro da vacina.
Não, é bom. Eu sei, Benício, que você se irrita com isso, mas a gente tem que continuar falando. Tem que continuar falando.
Se as pessoas virassem jacaré, o pessoal da biomedicina estética ia lucrar muito com vários tratamentos para retornar ao rostinho humano bonito, entendeu?
Poxa, a gente arruma.
Eu estava feliz com o pessoal assim, nossa, mas quer dizer que se a gente tomar a vacina, a gente vira jacaré? Aí depois procura um biomédico esteta, procura a Nathalie para ajeitar a imagem de novo.
Então, porque ela se comprou agora, comprovada a segurança da vacina, né? Porque ela não teve efeitos colaterais, não teve nenhuma circunstância, nenhum evento adverso que faça com que a segurança não seja comprovada, ela pode sim agora fez realizados ensaios clínicos randomizados com crianças e adolescentes, que é isso que a Pfizer começou a fazer, é a única que está fazendo no momento esse tipo de pesquisa, né, de investigação para ver se nós poderemos num futuro, aplicar às crianças e adolescentes. Por isso, então, não vai ser nenhum país do mundo está sendo aplicado em menores de 18 anos. Não é no Brasil, é nenhum lugar no mundo está sendo aplicado em menores de 18 anos. Isso, tá? Então, respondendo. E aí, Benise, eu acho que a gente também tem que conversar um pouco sobre as questões de que das vacinas, né, das duas vacinas, comemorar as nossas duas vacinas já autorizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi, e até dizer que sempre as reuniões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária são públicas e são divulgadas no site, divulgadas nas redes específicas da Anvisa, então qualquer outra situação que envolva, você também pode assistir como foi transmitido que teve uma transmissão, né, em toda a rede nacional, de todos os meios de comunicação. Mas sempre são divulgadas essas questões. E aí, Benício, 2021, acaba a pandemia?
Não.
Nossa, eu queria ouvir outra resposta.
Duas coisinhas importantes. O grande problema aqui é com relação à possibilidade de muitas pessoas que estavam gozando de saúde e virem a óbito. Daí o perigo e todo esse alerta. Vai haver sempre esse coronavírus circulando entre as populações? Ele veio para ficar e vai. A questão é que nós desenvolvemos vacinas para evitar que as pessoas desenvolvam a doença por ter contraído esse vírus. Nós já tivemos outros vírus que não tinham esse grau de letalidade nem de transmissibilidade, mas que causaram também muita preocupação, e hoje em dia eles estão circulando por aí, temos vacina para eles, e está tudo muito bem, obrigado. Então, assim, continuaremos convivendo com o coronavírus? Sim, da melhor forma possível. Por quê? Porque nós agora temos vacina e não vamos mais ter um alto número de pessoas doentes e indo a óbito. Então, vida que segue. Quando é que vai começar essa situação? Assim que uma grande parte da população mundial for vacinada. Tomara que aconteça em 2021. Isso depende de quê? Agora depende de produção, logística e vacinação. E principalmente esses movimentos antivacinas ficarem caladinhos porque eles não estão ajudando em nada. Ponto final. Isso tem que ser dito também. Outro detalhe com relação à informação de vacinas. Aqui no Brasil, nós temos dois tipos de vacina, por enquanto. Eu acredito que nós teremos muito mais. Isso é bom? Isso é ótimo. Quanto mais vacina, melhor. Diferentes metodologias, mas todas com o mesmo intuito, que é estabelecer uma resposta imune protetiva para você. Ponto. É isso que interessa. Ah, com relação à brincadeira do jacaré e também a nova tecnologia que está sendo implementada pela primeira vez, que é o uso do RNA mensageiro, gente, pelo amor de Deus, isso não causa nenhum tipo de alteração no nosso genoma. Ponto. Ponto. Ah, mas eu vi no WhatsApp da minha tia que um médico estava informando que isso pode alterar o nosso genoma. Se vocês me permitem, eu queria fazer essa explicação aqui, porque eu tenho que aproveitar essas oportunidades. Posso? Deixa eu ver aqui. Ó, eu vou compartilhar a minha tela e vou colocar em modo de apresentação. e vocês vão me informar se estão vendo a minha célulazinha aí com as cores da Uninter.
Estamos.
Estão? Perfeito. Então, de forma bem didática, para você mostrar isso para sua tia, você que recebeu aquele WhatsApp horrível. O nosso DNA fica aqui dentro do núcleo da célula, certo? E toda a informação para que você seja você está contido no DNA ao longo dos 46 cromossomos que estão aqui dentro do núcleo. Então, você tem 46 moléculazinhas de DNA que compõem o seu genoma. Perfeito? Perfeito. O que que a molécula de RNA representa? Toda vez que a célula for expressar uma proteína, ela produz RNA aqui dentro. Esse RNA sai do núcleo e vai ser traduzido em proteína fora do núcleo, perfeito? É assim que é produzido. O que que a vacina está fazendo? A vacina está fazendo este movimento aqui. Ela vem com uma molécula de RNA, ela faz com que essa molécula de RNA entre na célula e dentro desta região em azul do citoplasma da célula seja produzida uma proteína que estimule o sistema imune. Esta molécula de RNA nunca vai entrar no núcleo e, principalmente, entrar no DNA, se alojar no DNA, alterar a informação e produzir outras coisas. Por quê? Porque não existe mecanismo para carrear uma molécula de RNA mensageiro, que é o que faz a vacina da Pfizer, entrar no citoplasma e entrar no núcleo e esse material se alojar no DNA e transformar a célula. Isso não existe. Eu acho que agora ficou bem claro, porque eu mostrei que esse mecanismo do RNA entrar no genoma, isso não existe, não tem mecanismo celular para isso. Então, se você vê algum profissional falando sobre isso, faz o seguinte, vai estudar e para de mentir para a população. Não deixem misturar sonhos e ideologias políticas com a parte científica. Ah, porque o governador falou isso, o presidente falou isso, o vereador e o prefeito falaram isso. Eles são políticos. Eu confio na Ivana Busato. Eu confio na Nathalie. Eu confio nos meus colegas biomédicos, nos meus colegas farmacêuticos, nos meus colegas médicos. Eu confio neles. Esquece político. O que nós temos que ter agora é o que a professora Ivana falou. Paciência. O que nós temos que ter agora é o sentimento que a Nathalie demonstrou aqui. Paciência e ter consciência do que o que a gente está fazendo é o certo. O distanciamento, uso de máscara, evitar aglomerações, evitar coisas desnecessárias no momento e respeitar quem for a fila.
Isso.
Que você vai ser vacinado.
E até falando que até o uso de máscara, falando se a pandemia vai acabar em 2021, até a Organização Mundial da Saúde está muito preocupada com a discrepância, inclusive do acesso à vacina, está provocando muitas desigualdades, né? Então, os países mais ricos no mundo estão avançando mais rapidamente na acesso à vacina e na vacinação em detrimento dos países mais pobres. Isso vai trazer também uma divergência epidemiológica, do ponto de vista epidemiológico, né? Então, nós poderemos chegar ao final do ano com, não mais em pandemia, que o conceito de pandemia é que quando atinge mais de cinco continentes, nós poderemos estar com situações epidemiológicas focadas em especial nos países mais pobres. E isso é muito preocupante, gente. Isso é muito desleal, vai contra todos os princípios bioéticos e os princípios de direitos humanos. Então, fica um alerta que a gente também tem que, como profissionais de saúde que aqui nós somos, nós também temos que alertar que essa distribuição, esse acesso à vacina tem que ser igual para países pobres e para os países ricos. Por isso que tem que ter critérios epidemiológicos para a vacinação. Por isso que começaram com as instituições de longa permanência para idosos, por isso que começaram com a população indígena, por isso que começaram com os profissionais de saúde, depois passarão aos idosos e outras categorias. A gente todo dia está vendo, a cada 10 minutos, uma categoria querendo entrar na prioridade. Todo mundo tem, a gente entende que todo mundo acima de 18 anos tem direito à vacina, mas nós temos que ter um fluxo de prioridades, e prioridades epidemiológicas por risco, né, por situação de risco. E como diz o professor Benício, temos que respeitar esses princípios e essas regulamentações e não furar fila. E se souber que furou fila, denunciar mesmo, porque isso é uma questão de cidadania.
Ah, professor, eu posso só completar um detalhezinho que você falou muito bem? E viva o SUS, né? Porque se nós
e
não...
viva o SUS.
Se nós não tivéssemos o SUS aqui no Brasil, e só sabe quem morou fora do Brasil, se nós não tivéssemos o SUS no Brasil, a coisa ia ser muito desigual. Mas muito desigual no Brasil. E é o SUS que está garantindo que cidades como Curitiba, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Palmeiras dos Índios, lá no interior de Alagoas, como Garanhuns e Bom Conselho, no interior de Pernambuco, recebam vacina da mesma forma. É o SUS que está fazendo isso.
Muito bem, Benício, muito bem lembrado. E aí, Bárbara, temos perguntas? O pessoal hoje, acho que não entrou ainda muito no... nas programações, né? Eu acho que...
É, porque a gente está voltando aos pouquinhos, mas, na verdade, muita gente parabenizando, né, aqui, quanto ao programa de hoje, é realmente isso, né? É sempre excelente a gente receber aqui profissionais da área que possam esclarecer as coisas, né? Isso que nem a Carol Rodrigues falou aqui, vamos compartilhar a informação, a informação correta, né? No caso, não sair espalhando. A gente já não está numa situação legal, né, com isso da pandemia, ainda sair espalhando notícia falsa, né? Não ajuda em nada. Vamos sempre estar atento aonde você vai pesquisar suas informações, sempre buscar, né, informação esclarecedora e de qualidade. Professores, a gente está chegando no finalzinho, vocês querem deixar mais algum recado, mais alguma palavrinha aqui para quem está acompanhando o programa?
Falo por último, é melhor.
Professor Benício fala por último, por todos nós. Um beijo, gente, é sempre bom estar aqui com vocês, até um próximo programa do Sua Saúde.
Eu também, né? É um prazer sempre estar aqui. Chame a gente sempre, Bárbara.
Com certeza.
É sempre bom a gente estar aqui compartilhando informação, trocando ideia, aprendendo também. E também, às vezes, até a gente trocando, assim, igual eu falei hoje da minha situação, assim, pessoal. E eu vejo muito, assim, é bom a gente se identificar, ver que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo passando pela mesma situação, não está fácil para ninguém, né, mas a gente vai conseguir, eu tenho certeza disso, né, a gente tem aí o SUS maravilhoso, vivo o SUS, né, graças a Deus começou a vacina, a questão agora é a gente estar sempre munido de informações corretas, as fake news inflamam muitas situações desnecessárias, trazem desinformação, né, é um desserviço. Então, procurem, assim, viu lá uma notícia, chamou a atenção, vai atrás da fonte, né? Vamos tentar erradicar as fake news. Um beijo para todo mundo e obrigado.
Odeio fake news, pelo amor de Deus.
Eu sou jornalista, posso falar, eu odeio fake news. Se tem uma classe também que nessa pandemia está cansada, é o jornalista. A gente tem que ir lá esclarecer, gente, não
é isso, faz né? Isso.
Pois é. Eu só queria pedir para o pessoal ter paciência e avisar para os nossos alunos e futuros alunos que nós estamos prontos para voltar. Mas voltaremos quando nós tivermos permissão e, principalmente, segurança. Em momento algum, a Uninter foi responsável na tomada de decisões e não vai ser agora, no finalzinho, que a gente vai cometer erros. E se alguém estiver errando, seja lá o que for, furando fila, falando bobagem, denuncia, para de prestar atenção, não dá público para esse tipo de erro, tá? Então, acho que a palavra de ordem é paciência. Paciência, por favor, está muito próximo do fim, tá? Então, eu acredito, chama o trio de volta aqui de novo. Mais ou menos ali em junho, maio, junho, com certeza, lá até lá, nós já voltamos com as aulas presenciais, já vai ter uma outra dinâmica de população, a gente já vai ter voltado às atividades, enfim. Só que com algumas restrições ainda, porque até maio, eu acredito que não, a professora Ivana pode até me corrigir, mas até maio, junho, não teremos um número significativo de pessoas imunizadas para que a gente afirme, agora pode voltar, está todo mundo seguro. Maio, junho, não. Mas não continuaremos isolados como nós estamos agora. Então, algumas coisas realmente irão mudar nos próximos meses para melhor. Tá? Então, paciência. Paciência, paciência. Está chateado? Manda e-mail para a gente. Aí manda uma resposta divertida para você.
Assim, ele faz isso. Ele faz isso comigo. Às vezes eu tô. Ele faz eu rir, pronto, fica tudo bem.
Assista os programas da Rádio Ninter. Aí, ó.
Exatamente.
É um bom passatempo. Você está assistindo, está na moda agora podcast. Então, você gosta de podcast? Assiste a Bárbara aqui, ó. Tem um monte de rádio.
Acesse lá o site da Rádio Ninter, acompanhe todos os programas. É informação de qualidade para vocês, né? Sempre todo mundo aqui do Grupo Ninter, né? Todo mundo sempre muito bem capacitado para poder falar, né? Passar informação para você. Professores, muito obrigada por abrir. Beijo. Sua Vamos, saúde tão bem agora em 2021. Espero encontrá-los ainda esse ano, chamar, voltar os três.
Abraçar,
acredito que
não, né?
Pela data que o Benício falou, mas ainda em 2021, vamos ver, será? Se ele não consegue todo mundo vacinar. Eu sou otimista, eu vou torcer
para
isso acontecer ainda esse ano. E a gente daí se encontra pessoalmente, então. Vamos torcer para isso acontecer. Obrigada, professores. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E semana que vem a gente volta com mais uma edição do programa Sua Saúde. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.